Está no ar, o Central da Memória. Especial, 50 anos do golpe militar no Brasil.
Olá, amigo ouvinte Central 3, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Central da Memória, que toda semana revisita os arquivos, as memórias políticas, sociais do nosso país, focando nesse primeiro momento nos 50 anos do golpe militar de 64. Central da Memória você já conhece, chega sempre às terças à noite e depois fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, a produção tem a participação de Juliana Rampim, na mesa de som Leandro Yamin e tenho aqui nos estúdios Central 3 João Ferraz. Olá, João.
Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Paulo, tudo bom?
Tudo bem. E a nossa convidada de hoje é Sarita Grispun, irmã de Clara Scharf, que foi companheira de Carlos Marighella. Sara acompanhou de perto a militância de esquerda no Brasil, desde quando datilografava discursos no escritório parlamentar do PCB, em 47, passando pela convivência com quadros do Partido Comunista, até a anistia e a redemocratização do Brasil. Sara, muito obrigado pela presença, vai ser muito bom ouvir as histórias da senhora.
Bom, eu tenho muitas histórias e poucas histórias.
Começa, por favor, contando pra gente um pouco do início. A senhora vem de uma família de origem ucraniana e desde cedo vocês tiveram muito contato já com pessoas ligadas à esquerda, à política brasileira. Como foi essa formação, esse primeiro contato de vocês?
Não, nós éramos de Maceió, depois fomos para Recife. E depois que a nossa mãe morreu, a família tinha decidido, meu pai tinha decidido ir morar no Rio, onde tinha um cunhado, que era irmão da minha mãe. E a Clara, que era a irmã mais velha, foi primeiro para o Rio, para que depois nós nos mudássemos também, fomos para o Rio. Clara começou a trabalhar, virou aeromoça da Aerovias. E aí nós fomos, eu e meu irmão fomos em fevereiro de 47, nós fomos para o Rio, de navio, Dom Pedro II navio. E chegamos no Rio, eu tinha 15 anos, né? E Clara já estava ligada ao partido e continuando como aeromoça. E aí eu tinha que trabalhar, porque a gente tinha que pagar aluguel para minha tia, que a gente morava, todo mundo morava na casa da minha tia. E aí, nada mais fácil do que eu ir bater os discursos. Que batia na máquina muito bem. E aí eu comecei, fui para a fração parlamentar, na Avenida Rio Branco. E eu ia para lá e passava o dia lá batendo máquina e batia os discursos todos de todo mundo, do pessoal que já eram os deputados federais, né? E aí tinha Marighella, Jorge Amado, Gregório Bezerra, todos aqueles deputados comunistas da época. E eu ficava lá batendo máquina, né? E aí fui tendo contato com todo mundo, com Prestes, com todo mundo. Mas para mim era uma coisa tão normal eu estar ali, estar convivendo com eles, que não era nem eu não me deslumbrava, porque para mim era uma coisa muito normal, muito muito natural, tá? Muito natural. E assim eu fui indo e em agosto a minha tia mandou dizer para o meu pai que mandasse me chamar. Porque eu estava com ela, com 15 anos, ela não podia se responsabilizar por mim, porque eu era uma criança ainda, uma menina, e ela tinha medo de envolvimento na política. Eu ia para a UNE, eu frequentava a UNE, era uma festa total, né? Aí eu voltei para Recife. Mas nessa época, no tempo que eu passei no Rio, nessa época, porque depois eu voltei ao Rio para morar, mas nesse tempo eu convivi com todo mundo. Eu ia lá no Comitê Central, subia com Prestes, descia com Prestes, então eu tinha uma convivência, mas eu não levava aquilo, sabe, era uma coisa para mim tão simples eu conviver ali, que só tempos depois é que eu fui perceber da importância, né, que foi aquele contato com todo esse mundo, né, esse pessoal. O Jorge Amado estava começando a namorar com a Zélia, Eu acompanhava aquilo tudo. Então, eu acompanhava, convivia com os vereadores do partido também, que tinham muitos. O Aparício Torelli, né, que era o Barão Tararé. Agildo Barata, que é o pai desse menino, Agildo Ribeiro. Conhecia a mulher, conhecia, convivia, ia nas casas. Para mim, eu era uma criança, na verdade, no meio dos adultos, né? Entendeu? E assim fui indo. A gente foi indo, aí depois eu voltei para Recife. Em 49, eu voltei para o Rio também. Morei no Rio, trabalhei no Rio. Aí já não, nada mais, porque o partido já estava cassado, né? Eu trabalhei na Mesbla. Bom, finalmente. Convivia lá com o ambiente sempre de esquerda, um clube chamado Cabiras, que era um clube judeu, de judeus progressistas, né? Então, sempre a gente foi convivendo, eu fui convivendo sempre com o pessoal do partido, das esquerdas, vamos dizer, né?
E, em 48, a sua irmã Clara começou uma relação com o Carlos Marighella, uhum, líder comunista na época, que durou até o assassinato do Marighella em 69. Uhum. E como foi receber a figura do Marighella e ter contato com ele dentro de um ambiente familiar? E como que isso influenciou a vocês, que eram super jovens ainda?
Não, na verdade, quando Marighella foi a Recife a primeira vez, ele foi em 40 e... Eu acho que ele foi em 49... Não, ele estava na ilegalidade. Ele só foi a Recife e conheceu o papai, conheceu ele, já nos anos 60...
50...
Não, desculpe, 58, 59, por aí. Não, 58.
Mas isso você já sabia da existência do Marighella, já conviviam com ele.
Ah, sim, eu sabia sempre. Né? Eu sabia sempre. E papai é que conviveu com ele depois e se apaixonou. Aliás, todo mundo que conhecia Marighella se apaixonava por ele, né? Que ele era uma figura extraordinária. E também não mudou muito naquela época. Até o golpe era uma relação, vamos dizer, normal. Porque na época do Juscelino, que tinha a liberdade de ir e vir, eles foram a Recife algumas vezes, né? Então, a gente convivia normalmente. Para mim, sempre tudo era muito normal. A coisa só complicou mesmo após o golpe, que aí a coisa, né, se transformou. Mas, enquanto isso, agora, Marighella era uma pessoa incrível, todo mundo adorava, meus filhos adoravam. Ele pegava a minha filha, a Isa, tirava ela do berço, 5 horas da manhã, botava no colo e ficava conversando com ela. E depois o Jorginho, quer dizer, ele foi convivendo e a gente era participando uma pessoa da família. A gente sabia das atividades dele, ele ia, tinha reuniões, Salomão levava ele nas reuniões, e a gente vinha convivendo normalmente, né? Assim, sem grandes percalços, né?
E a senhora viveu no Nordeste e depois se muda para São Paulo. Tem alguma diferença fundamental nisso? Como que era viver em São Paulo naqueles anos, no começo dos anos 60?
Ah, tem uma diferença enorme, né? Porque em Recife era uma coisa, em São Paulo já era outra, né? Em São Paulo aí já foi, um envolvimento ia sendo maior, porque a colônia judaica em São Paulo era muito grande. Tinha uma escola chamada Escola Sholem Aleichem, que é lá no prédio do ICIB, no Bom Retiro, onde todo mundo era progressista, era judeu progressista, porque tinha os judeus sionistas, que tinham outras escolas. E a nossa, que era o Sholem, onde os meus filhos todos se formaram, estudaram e se formaram lá. E então, aí a coisa é uma efervescência muito grande. Tinha o teatro também, então todo o pessoal de esquerda ia, tinha as peças de teatro no Taíbe. Então, era uma convivência completamente diferente, porque em Recife era diferente também, né? E todo o pessoal do partido, todo mundo se confraternizava, se encontrava, né? Um ia na casa do outro, então era uma coisa que foi indo até o golpe, né? Então, até o golpe, tudo era normal, né?
E tinha uma figura que vocês conviviam muito, que era um militante comunista desde sempre, que era o Yasha Wolferson.
Quem era
o Yasha?
Yasha Jacob Wolferson. O pessoal chamava ele de Jacobito, ele era miudinho. Ele foi um comunista daquelas épocas antigas. Foi ele que fez a Clara virar comunista, né? Naquelas épocas. Ele foi preso muitas vezes e depois veio para São Paulo e era uma figura maravilhosa e era nosso vizinho, inclusive, nós morávamos frente a frente e tinha reuniões na casa dele de partido e era uma movimentação enorme, todo mundo se encontrava, todo mundo discutia política, tudo era política, né, na verdade, né? Os judeus progressistas sempre foram muito politizados, né? Então, era um ambiente de efervescência, teatro, música, mas tudo dentro como é que eu vou explicar isso? Sempre ligado à política e sempre pro lado do Partido Comunista, né? Todos, sem exceção.
E que militantes do Partido Comunista vocês conseguem lembrar que vocês tinham contato nessa época? Além do Marighella, claro.
Ah, não. Você diz
os comunistas mais famosos, mais...
Olha, quer dizer, comunistas famosos, mas tinha um médico que era José de Barros Magaldi, que foi uma figura extraordinária. Tinha o... Ai, meu Deus, aquele... Agora se me falhou o nome. Tinha... Nossa, era tanta gente, João, tanta gente... Todo mundo era do Partido Comunista e todo mundo era amigo. E todo mundo se encontrava e se... Né, era... Como era o nome dele? Que era professor da universidade. Mário Schember. Mário Schember, né? Mário Schember. Olha, era muita gente. Não dá assim para lembrar todos os nomes agora, porque eu fico pensando em quem. Mas todo mundo era ligado ao Partido Comunista. Na verdade, todos, sem exceção.
Agora, naqueles anos pré-golpe ali, 63, 64, a política se radicalizou, o país vivia uma certa efervescência, o plebiscito do presidencialismo, por exemplo. Como que vocês foram sentindo essa mudança no ambiente político? Como foram aqueles anos pré-golpe?
Não, pré-golpe, porque quando o Jango, né? Quando o Jango, depois da renúncia do Jânio Quadros, né, que o Jango se efetivou como presidente depois de toda aquela dificuldade, então a gente estava achando que aquilo ia ser uma maravilha, porque se houvesse as reformas de base que ele queria fazer e tudo aquilo, seria interessantíssimo. Né? E o Marighella, inclusive, e todo mundo participava mais ou menos dessa, né, dessa organização. O Arraes, né? O Arraes que se elegeu. E a gente só veio saber do golpe, na verdade, do pré-golpe, que era o golpe, quando o Yasha foi na minha casa, que nós morávamos no Bom Retiro, relativamente perto, para avisar que a Clara tinha pedido para a gente ligar para o Rio, para a casa deles, do Marighella e da Clara. Nós não tínhamos telefone em casa. E eu fui para a casa do Yasha e ela disse, olha, tá acontecendo. De hoje para amanhã vai acontecer o golpe.
Isso foi do dia 30 para o dia 31 ainda, né? Foi
exatamente
um dia antes.
Então, e aí a gente começou a ficar altamente preocupado, né? Porque, afinal de contas, né? E aconteceu o golpe e eles sumiram e começou aquela loucura toda. E aí nós começamos em casa a tirar livros, queimar livros, jogar fora... Toda aquela coisa que a gente tinha, né? Aquela biblioteca toda, né? Então, é que a gente começou a sentir a verdade do acontecimento, né? Porque antes a gente não dava para perceber. Eles, o Marighella, percebia lá no Rio. Mas a gente, aqui em São Paulo, a gente não estava acompanhando como eles acompanhavam lá no Rio. Então, a gente só veio a botar os pés no chão mesmo e veio a realidade. No dia seguinte é o golpe, né? Quando se efetivou o golpe mesmo, né?
Alguns dias antes do golpe, você estava numa reunião no...
Ah, bom, aí é outra coisa. Aí a gente foi numa reunião na casa de um Salomão, como é que era o nome dele? Era um cara comunista,
médico,
rico.
Né?
Não, ele era, vendia joias, sei lá. E tinha uma reunião com Prestes e algumas pessoas.
Na Rua São Luís?
É, na Avenida São Luís, naqueles prédios lá. E nós fomos... E o Prestes dizia que jamais iria acontecer um golpe, porque o exército brasileiro não permitiria nunca que tivesse um golpe. Ele jurava que isso não ia acontecer. E aconteceu.
Isso foi uma semana, menos de uma semana
antes. Menos de uma semana, menos de uma semana do golpe.
E aí no dia anterior ao golpe, Marighella mandou avisar que haveria um golpe.
Que havia, não, aí eles já estavam tomando conhecimento das tropas que já estavam saindo de Minas, etc. Eles já estavam sabendo que isso ia acontecer.
O programa Central da Memória está conversando com Sara Grispum. A gente vai para um primeiro intervalo musical, ouvir Gilberto Gil, Luzia Luluza, e a gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre os momentos do golpe militar de 64.
Passei toda a tarde ensaiando essa vontade de ser ator. Acaba me matando. São quase 8 horas da noite e eu nesse táxi. Que trânsito horrível, meu Deus. Ilusia, ilusia, ilusia. Estou tão cansado, mas disse que ia. Luzia, Luluza está lá me esperando. As duas entradas, uma inteira, uma meia. São quase 8 horas, a sala está cheia. Essa sessão das 8 vai ficar lotada. James Bond, melhor pra Luzia, não fica parada. Quando não vem gente, ela fica abandonada. Naquela cabine do Cine Avenida, revistas, bordados, um rádio de pilha. Na cela da morte do Cine Avenida, a me esperar. No próximo ano, nós vamos casar. No próximo filme, nós vamos casar. Luzia, Luluza, eu vou ficar famoso. Vou fazer um filme de ator principal. No filme eu me caso com você, Luluza, no carnaval. Desço de um táxi, feliz, mascarado. Você me esperando na bilheteria. Sua fantasia é de papel crepom. Eu pego você pelas mãos como um raio e saio com você descendo a avenida. A avenida é comprida, é comprida, é comprida. Termina na areia, na beira do mar. E a gente se casa na areia, Luluza. Na beira do mar, na beira do mar.
De volta para o segundo bloco da entrevista com Sara Grispum, irmã de Clara Scharf, que foi companheira de Marighella, e a Sara que está contando aqui boas histórias da sua relação com o Partido Comunista, com a militância de esquerda em tempos de golpe militar de 64. Sara, no dia do golpe, a senhora tem alguma lembrança específica? Como que a família reagiu? Qual que foi a primeira coisa que passou pela cabeça de vocês naquele momento?
Não, primeiro foi um golpe, né? Um golpe no sentido literal da palavra, né? Não, depois a preocupação com tirar livro de casa, dar fim aos livros, botar em mala, mandar para longe, aquela coisa, porque como de qualquer maneira, quando eles vinham para São Paulo, eles ficavam lá em casa, né, o Marighella e a Clara ficavam lá em casa. Então, né, a gente tinha uma preocupação grande, né? Aí começamos a dar fim, correr para cá, correr para lá. A repercussão lá na escola, no Scholem Aleichem, foi uma coisa louca, que todo mundo também ficou em pânico, né? Então, todo mundo que tinha ligação com os comunistas, com o Partido Comunista, se apavorou, porque tudo era possível. Porque vivia acontecendo abertamente reuniões e reuniões e reuniões numa situação dessa. E não foi à toa que a polícia começou a, né, a perseguir, a agir, a prender, etc. Né? Então, foi um impacto muito grande. E a preocupação muito grande também, né? E aí foi se vendo o que viria depois, né? E aí o que veio foi uma barbaridade, porque aí as coisas foram acontecendo com a violência incrível em todo lugar, né? E quando teve depois a... Aí já foi mais depois, quando atiraram no Marighella, foi outra loucura, porque aí foi uma coisa física direta que podia ter matado ele, né? Então ficamos ainda mais, né, assustados, preocupados. Aí começamos a ir atrás de advogado para ver como fazer, como não fazer. E depois, quando ele veio para São Paulo, e nós não podíamos ir lá para visitá-lo. Mas tinha um grande amigo que era o Noé Gertel. Não sei se vocês já ouviram falar. Noé Gertel foi um comunista militante incrível, casado com uma mulher maravilhosa, que foi uma mulher que, num dia 7 de setembro, na época da ditadura, ela foi para a rua fazer manifestação. Em 7 de setembro, uma mulher dela desse tamanho, assim. E o Noé Gertel era jornalista, foi jornalista da Folha há muito tempo, um cara ultra amicíssimo do Marighella uma vida inteira. E aí... Ele, depois que o Marighella veio, ficou preso e que já estava em condições físicas de receber, aí a gente mandava roupas. As roupas que o Marighella saiu da prisão eram do meu marido. A gente mandava as coisas para ele, mas a gente não podia ir para questão de segurança, de perseguição, né? Então, o Noé Gertel ia, levava, trazia, até que o Sobral Pinto conseguiu tirar ele da prisão, etc. E aí ele saiu da prisão e foi lá para casa. E aí lá ele se recuperou um tempo. Ele ficou um tempo lá em casa, que nós morávamos numa casa muito grande, muito alta, e ele ia para o sol diariamente, porque ele dizia, o sol é saúde. Né? Ele ficou muito debilitado, porque ele perdeu muito sangue. Aí ficou lá em casa, as crianças brincavam com ele, etc. Então, depois aí eles entraram na ilegalidade de novo, né? E foi uma vida muito atribulada, viu? Muito atribulada. Mas muitos acontecimentos, muitas coisas.
E nessa época dos dias seguintes ao golpe, até o Marighella, não muito tempo depois, recebe os tiros no cinema, as notícias davam no jornal? Vocês acompanhavam isso nos jornais diariamente? Ou tinham informações que
não,
corriam?
Não, a imprensa. Era pela imprensa. Não tinha ninguém que fosse dar informação, nem... Não, era a imprensa que... Agora, quando depois, com o tempo, é que a gente começou a poder ter informações, etc. Mas, naquela época, o que a imprensa publicava era o que a gente sabia, naquelas épocas.
E no período que o Marighella ficou hospedado na sua casa, se recuperando do cinema, já estava claro para ele que tinha que ir para a luta armada? De que tinha
não,
que...
naquela época, ele ainda não se falava nisso. Né? Mas, com o tempo... Porque ele já divergia do Prestes, né? Prestes sempre com aquela coisa muito tradicional, e o Marighella sempre foi muito avançado. Sempre. Sempre. Ele sempre via mais adiante, né? E depois a influência, né? Que ele foi para a Olas, lá para Cuba, e o Vietnã, que ele era um grande entusiasta do Vietnã, né? Da luta do Vietnã. Então, ele... Mas naquela época exata ali, nada aparentava que fosse tomar as proporções que ele, né, que veio a tomar depois, né? Nos anos 60, depois ele não...
A sua irmã Clara relata que em 62, durante a crise dos mísseis, ela estava em Cuba. Vocês têm lembrança disso? Qual era o ambiente? Tinha muita preocupação?
Tem, porque a gente não imaginava o que podia acontecer, né? E ela foi para Cuba, para encontros lá de mulheres, que a vida inteira ela trabalhou com mulheres, né? E quando aconteceu, nós ficamos apavorados. A gente não sabia se ela voltava, se ela não voltava. Foi muito engraçado. Mas depois ela participou lá. Foi lá que ela conheceu o Che Guevara. Ela conheceu o Che Guevara naquela época lá.
E para a gente está falando bastante do Marighella como uma figura central desse processo. E a morte dele, de fato... Como que a senhora lembra de ter recebido a notícia? Como que isso era uma coisa... O quão esperado era isso? Quanto surpreendeu? Como foi o clima?
A gente sempre tinha muita preocupação com a integridade dele, porque ele sempre foi muito atirado. Ele, perseguido, ele andava na rua. Ele botava uma peruca, ia para a rua. Ele nunca teve medo. Impressionante. E às vezes meu marido dizia para ele, rapaz, toma cuidado. Não, imagina, não sei o quê. E ia para a rua e marcava encontro e não ficava fechado de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, sempre a preocupação existiu, né? Evidentemente. Agora, a notícia a gente soube na televisão no meio do jogo de futebol. Corinthians parou para dar a notícia que o Marighella tinha sido assassinado. Então foi.
Antes disso ainda, vocês tinham ajudado ele a prever rota de estrada para Minas, foi isso?
Uma vez ele indo lá em casa, ele pediu, que a gente viajava muito de carro com os filhos, né? Que no caminho eu fosse anotando todas as entradas de cidades, etc. E eu fiz. Eu fui fazendo todas essas anotações todas e dei para ele. Mas não deu tempo para ele ir para os interiores, como ele previa, né? Ele queria fazer a coisa lá por dentro, né? Nós fomos para Minas e eu fui anotando todas as entradas, todos os caminhos, etc.
E como é que era esse senso de que tinha que ajudar? Vocês sentiam, de alguma maneira, sempre dar roupa e levar e abrigar? Tinha uma coisa como tinha um senso de comprometimento de ajudar. Como é que era isso?
Não, primeiro porque ele era uma pessoa queridíssima, né? Nós adorávamos ele. Eu conheci ele com 15 anos de idade, né? Tivemos convivência tanto tempo. Depois, marido da minha irmã, era a família, as crianças adoravam ele. Então, não tinha como não ser assim, né? A gente ajuda um estranho, imagina se não ia ajudar, no caso, o Marighella, né? Meu marido ajudou muito, ajudou, se encontrava com ele, ia se encontrar com ele de noite em alguns lugares. E, não, sempre teve a solidariedade total.
Tem um relato de que seu marido teve com ele alguns dias antes ainda da queda dele, que inclusive tinha aconselhado ele a...
Exatamente. Salomão dizia para ele, Marighella, saia dessa. Ele dizia assim, eu jamais vou abandonar as pessoas com quem estão comigo. Eu não vou desistir de jeito nenhum. E nem vou sumir porque eu não vou deixar o pessoal, né? Não, ele era um ser extraordinário, em todos os sentidos.
A gente vai para mais um intervalo aqui na nossa conversa com Sara Grispun para ouvir agora Cartola com a música Amor Proibido. A gente volta já para o terceiro e último bloco da nossa conversa.
Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Me lembrarei também deste amor proibido, fácil demais. Fui presa, servi de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tem pudor. Faço tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido. Só que faltava era esta, fui trair meu grande amigo, mas vou limpar a mente. Sei que errei, errei inocente. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido. Fácil demais, fui presa, servi de pasto em tua mesa, mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tem pudor. Só porque não tem pudor.
Central da Memória está de volta para o terceiro e último bloco desta conversa com Sara Grispum. Sara, com a morte do Marighella, sua irmã Clara vai para o exílio. E como que ficou o contato, o seu contato com a guerrilha, com essas pessoas? Como que foi esse momento?
Não, depois a gente não teve mais contato com as pessoas. Muitos morreram, né? Muitos sumiram. E com a Clara, ela saiu do Brasil, acabou indo bater em Cuba. Fez muitos caminhos que eu não sei quais até hoje. E ela em Cuba, com o tempo, nós conseguimos ter notícias dela, né? Por intermédio de pessoas que iam a Cuba, ou de escritores que foram a Cuba para participar do negócio da... Como é que chama?
Bienal do Livro.
Bienal do Livro, Antônio Cândido, Fernando Moraes depois, Chico Buarque. Então, a gente ia tendo notícias por intermédio dessas pessoas, né? E depois, de uma maneira ou outra, chegava alguma coisa, alguém informava, sabia, passava notícias, até que em 75, nós nos encontramos com ela em Portugal. Né? O embaixador cubano foi com ela para Portugal e nós nos encontramos com ela, quer dizer, eu e os meus filhos, né? E foi um encontro emocionante, etc., tudo bem. Depois, aí, com o andar da volta da anistia e da possibilidade de voltar, eu fui ao Peru para me encontrar com ela, para acertar a volta dela. Né? Tive na embaixada lá, etc. E a gente teve com advogados para ela, porque ela não tinha passaporte brasileiro, né? Não tinha passaporte. Ela voltou para o Brasil sem passaporte. Não só ela, como muita gente, né? Mas aí a gente ia tendo notícias assim, né? Correspondência não tinha, porque não tinha... O Brasil, não, né, naquelas épocas ainda, não tinha relações com Cuba, sei lá. Mas a gente ia sabendo por intermédio das pessoas. E assim a gente foi tendo contato com mais gente, inclusive, né, que a gente nem conhecia, que acabou conhecendo por conta disso, né? Que nos ajudaram muito a ter notícias dela. Fernando Moraes, Antônio Cândido, Gilda, Chico Buarque, esse pessoal todo.
E no começo dos anos 70, pouco depois da morte do Marighella, teve um momento em que os guerrilheiros, todos os militantes de esquerda, começaram a cair muito rapidamente. Essas notícias chegavam como? Chegavam só através da imprensa, principalmente, estou falando principalmente do Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, o Lamarca e os outros mais jovens...
É porque era público, né, João? Eram acontecimentos que, para a ditadura, era importante mostrar que eles estavam mortos, que estavam matando eles, né? Para eles era uma glória mostrar, tá vendo? Fulano morreu, não, etc. Então, a gente ia sabendo assim, que a gente não tinha mais contato com o pessoal que fosse daquele pessoal, entendeu? era notícia pública mesmo, televisão, jornal, revistas que exploravam bastante, né, Veja e outras revistas que faziam questão de mostrar e de, né, se vangloriar da morte dos guerrilheiros.
E as derrotas, pelo menos os episódios onde tinham baixas de pessoas do governo também apareciam. Tem duas ações famosas que são a morte do Chandler, né?
Ah, sim.
E do Boylensen, que era o que foi o...
Também a imprensa explorava bastante, né, para mostrar que os guerrilheiros continuavam fazendo, acontecendo, né? Isso era coisa pública, não era informação por trás dos bastidores, não era. Mesmo a imprensa que mostrava tudo e a que a gente ia tomando conhecimento.
E tinha a percepção de que a guerrilha estava se desfazendo?
Ah, com certeza, né, João? Com certeza. Foram morrendo, foram sumindo, foram morrendo e a gente viu que não tinha mais como, né? Não tinha futuro. Não tinha mais.
E como é que foi o episódio da prisão do seu marido?
Pois é, ele estava trabalhando e chegou aquelas peruas... Como era que chamava aquelas peruas grandes que tinha? Ai, não lembro agora. Chegaram lá, e os caras de capa, e disseram, vamos para onde? Não, vamos. E levaram ele para Tutóia.
Para Oban.
Para Oban. Aí queriam, porque queriam saber onde a Clara estava. E ele dizia que não sabia. E aí ele foi torturado, etc., né?
Durou o quê? Uma semana, é isso?
Quase uma semana.
E isso foi porque algum guerrilheiro que voltou de Cuba caiu com o nome?
Caiu com o telefone dele, que era Clara, dando notícias lá de Cuba. E aí aconteceu. Aconteceu. Então foi um trauma muito grande. Ele ficou muito traumatizado. Até hoje, né? Até hoje.
E alguns anos depois teve a guerrilha do Araguaia, que foi, acho que, o último grande evento de guerrilha.
Uhum.
É, né? Em 74 já. Essas notícias chegavam para vocês? Vocês sabiam que estava tendo a guerrilha do Araguaia, que estavam caindo os militantes?
Só pela imprensa. Sempre pela imprensa. Sempre. E aquelas figuras todas foram, né? Foram caindo, né? Infelizmente, foram morrendo. Tanta gente boa. Mas...
No final dos anos 70, os seus filhos começaram a se envolver com política e manifestações públicas. Qual que era o temor disso tudo, de voltar toda aquela história?
Não, eu não tinha temor, não. Eu tinha preocupação com a integridade física deles, mas eu achava ótimo. Eu achava muito bom que todos eles participassem e vivenciassem isso. Eu achava ótimo. Eu tinha preocupação que fossem presos e que apanhassem, sei lá o quê, né? Mas eu achava que tinha que ser assim mesmo.
E a gente falou do exílio da Clara. Como que foi a participação da senhora no retorno dela para reorganizar a vida dela? Como que foi essa volta?
Não, ela voltou, né? Foi recepcionadíssima no aeroporto com todos os outros que chegaram junto. E aí ela foi lá para casa. Aí ficou lá em casa um tempo até que alugamos um apartamento para ela. E ela foi se refazendo, né?
Mas havia o temor na hora dela chegar, advogado,
Exatamente, porque como ela não tinha passaporte, havia, né, a preocupação de que ela chegasse, descesse e saísse do aeroporto, né? E não aconteceu absolutamente nada. E ela começou a tentar fazer uma vida normal, né? Porque a vida que ela teve antigamente era uma vida louca, na ilegalidade, passando por milhões de coisas, né? E aí ela começou a trabalhar, que ela é intérprete, começou a trabalhar como intérprete, depois começou a trabalhar numa empresa que tinha a ver com o Sérgio Mota. Vocês sabem quem era Sérgio Mota, né? E aí ela trabalhou um tempo lá, e aí foi se normalizando a vida dela, né? A saúde, etc. E aí foi logo candidataram ela a deputada federal.
E você foi cabo eleitoral, pelo que consta?
Não, eu só não, todo mundo. Só que como ela, na época que ela vivia na ilegalidade, ela tinha não sei quantos nomes, teve um dia que ela foi fazer um discurso E o pessoal disse, aqui a nossa companheira Clara Schaff. Ele disse, oh, mas seu nome não era não sei o quê, não sei o quê? Como é que você é Clara Schaff? Mas aí ela foi candidata, teve uma votação muito boa, mas evidentemente que não tinha condições de ser, não tinha dinheiro para fazer campanha para ser deputada, né? E foi levando a vida, e sempre ligada ao trabalho das mulheres, né? Associações de mulheres, e sempre. E foi indo e criando novas. Ela foi criada aqui no Brasil de Mil Mulheres pela Paz, né? E foi indo. E até hoje em dia ela está. Hoje mesmo ela está em Macapá, com o negócio das mulheres lá, né? Ela não parou, já vai fazer 89 anos, ela vai completar agora, né? E normalizou, foi normalizando a vida, né? Claro, sempre com aquela coisa, né? Aquela mágoa, vamos dizer, né? Aquela falta, né? Do Marighella, que é sempre eterno, né? Mas aí foi normalizando a vida, assim mesmo. E tá, hoje em dia, aí nós estamos aqui. Mas sempre preocupados com o que vem por aí, né? A gente não sabe o que é que vem mais por aí. Algumas surpresas.
E você acompanhou desde o dia que a Clara chegou do exílio até hoje um momento de reabilitação do Marighella na história. Por que é tão importante reabilitar o Marighella na história?
Não, isso era o sonho da Clara, sempre foi. Enquanto não chegou ao que chegou hoje, de livro, de filme, etc., ela não ia sossegar. Porque ela queria resgatar a figura do Marighella, do ser humano que ele sempre foi. E não do que diziam que ele era, né? Que era um assassino, que era isso, que era aquilo. E ele não era, na verdade. Então, ela só descansou mesmo depois que a imagem dele foi recuperada na história, nas câmeras, todo mundo continua homenageando, escolas tendo o nome dele, e querem que ela vá em todo lugar para participar das homenagens a ele. É impressionante. É impressionante. Hoje em dia, o Marighella é muito mais comentado do que foi, eu acho que antigamente. Porque todo dia chega um convite para ela aí, para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para o interior, tudo com atividades, escolas, tudo com o nome do Marighella. E que querem que ela vá lá para inaugurar, para fazer aquilo. E ela agora está feliz da vida por conta disso, né? E o trabalho dela, que é importantíssimo, que é contra a violência, contra essas coisas, ela que agita e vai para Brasília, vai para todo lugar em função disso, né?
E só uma última pergunta, a senhora, como que a senhora acompanha esses assuntos hoje, o trabalho da Comissão da Verdade, enfim, documentos que vão surgindo a cada ano que passa, esse ano em que estão...
A cada dia que passa, e é importantíssimo que se leve, traga tudo à tona, que não se esconda, que se consiga a documentação, se consiga provar das barbaridades que eles cometeram. Eu acho que tem que ir a fundo, não pode parar de jeito nenhum, nunca. Até que se vá até o fim para descobrir para punir. Né? Não tem essa história de anistia para cá e para lá. Não, tem que ir até o fim e ver agora mesmo, quando você vê essa história, se não fosse esse cara que mataram lá, não iam descobrir o que descobriram agora esses dias, né? Então, é importantíssimo que vá a fundo. A Comissão da Verdade não pode ser interrompida de maneira alguma. Nunca.
O Central da Memória conversou com Sara Grispon. Sara, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar as histórias aqui com a gente.
Eu gostaria de poder compartilhar mais, mas eu me emociono muito.
Mas está ótimo. Muito obrigado, viu? Valeu, João.
Valeu, obrigado, Sara. Obrigado.
Lembrando que a produção tem a participação de Juliana Rampim, na mesa de som, Leandro e a mim. E o Central da Memória chega todas as terças-feiras, às 19h, e fica disponível quando você preferir em central3.com.br. A gente vai fechar com Mercedes Sosa, Graças à La Vida, e volta na semana que vem. Até lá.
graciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida